your makeup just so. Guess you don't know that you're beautiful. Try on every dress that you own. You were fine in my eyes a half hour ago. And if your mirror won't make it any clearer, I'll be the one to let you staring. Tell all of these boys they're wasting their time. Stop standing in line, 'cause you're all mine. And this evening I won't let the feeling die. I never wanna leave your side. Out of all of the girls, you're my
Chama-se You and I, música de John Legend. Na Rádio Domingo a abrir mais um momento de inspiração neste sábado 23 de maio de 2020. Um tema muito bonito que já passou por aqui noutras ocasiões no programa. Hoje recuperámo-lo a abrir esta edição deste mês de maio com Fernando Serão e a Maria do Céu, aqui na antena da Rádio Domingo até muito próximo de uma da tarde. Maria do Céu, e hoje vamos fazer aqui um rewind, porque vamos voltar ao tema que falámos na última semana, no último sábado, que tem a ver sobre pais e filhos, sobre educação, sobre formas de os educar e sobre aquilo que devemos ensinar. E vamos começar por aí.
É verdade. Olá, ouvintes. Boa tarde. Nós, no último programa, falámos. Às vezes, nós temos comportamentos que pensamos que são os mais adequados e os mais ajustados a uma determinada situação. E utilizamos, às vezes, estratégias como chantagem, como manipulação, como pouca verdade ou pequenas mentiras ou mentiras piedosas. E, em termos de educação, isso é extremamente... pouco sólido e para as crianças, até porque elas se apercebem e acabam até por depois...
E estão numa fase de aprendizagem.
Estão numa fase de aprendizagem e depois apercebem...
E depois aprendem tudo.
Tudo.
O que devem e o que não devem.
Exato. E isto depois dá aso a muitas coisas que nós realmente não queremos e que nos apercebemos durante o período de confinamento, porque tivemos uma relação mais próxima e com mais tempo e algumas situações realmente nós não gostamos muito. Falamos também que era importante, eu acho, na minha opinião, e o Fernando também, achamos que é muito importante educar pelo exemplo.
Exatamente.
E nós não podemos querer que os nossos filhos sejam hiper mega educados quando nós temos comportamentos que não são condizentes. Antes de falarmos em algumas coisas que nós não deveríamos, ou que nós não deveríamos esquecer de ensinar às nossas crianças, vamos dizer 10 coisas que os pais, não é, Fernando, muito rápido, 10 coisas que os pais devem dizer todos os dias às crianças. Não se esqueçam que muitas vezes nós com a comparação, nós com a nossa impaciência, porque temos sempre outras coisas para fazer ou porque queremos que aprendam mais rápido, muitas vezes nós comparamos, muitas vezes nós retiramos o pouco valor, tiramos valor e tiramos autoestima às crianças, e é nisso que nós devemos pensar sempre. E é um bocado estas 10 expressões, digamos assim, que nós agora estamos a apontar, não custam nada, vão de encontro àquilo que você sente de verdade e você deveria realmente experimentar para ver qual é o feedback. Até porque se nós tivermos um comportamento mais afetuoso, mais emotivo, mais compreensivo, mais paciente, mais tolerante, as crianças vão reagir e vão responder da mesma forma que nós. Por isso, uma das coisas que é muito importante, mas é mesmo, queridos ouvintes, é eu gosto de ti, independentemente do comportamento da criança, independentemente do que fez bem ou do que fez mal, a questão do gostar nunca devia estar em cima da mesa, porque é a base de tudo. E nós deveríamos explicar aos nossos filhos que há alguma coisa que nos vai ligar a eles para sempre, para além da vida e da morte, e que vão ser sempre os nossos mais queridos, e que se nos zangamos ou se repreendemos, não está em questão o amor que sentimos por eles. Por isso, queridos ouvintes, isto é daquelas coisas, porque eu muitas vezes estou com crianças e até com adolescentes e eles ficam completamente tristes e angustiados quando as coisas não correm bem, e as coisas vão correr e as coisas nunca vão correr tão bem como nós queremos, porque a vida está cheia de imprevisíveis, e nós temos que dar às crianças que a vida é imprevisível, mas que há algo que eles podem contar sempre, que é com o amor dos pais.
É, muitas vezes os pais, quando as coisas não correm bem, costumam dizer às crianças, assim não gosto de ti.
Exato, é, que coisa!
Ouve-se muitas vezes, não é?
E depois o que é que os miúdos dizem numa altura de birra? Não gosto de ti.
Pois, exatamente.
E depois as pessoas ficam muito chocadas.
É o que eu dizia no início, é a tal aprendizagem, eles estão na idade de aprender e aprendem tudo o bom e o mau, não é?
Outra expressão que eu e o Fernando achamos que é importante. Não custa nada pedir por favor e obrigado. Seja uma criança, por favor, dás-me isto, obrigada por não sei o quê. E nós, se fizermos isto de uma forma repetida...
Há muito adulto que tem dificuldade nisso.
Sim.
Em dizer isso.
Sim. E aquela questão de posso fazer isto, às vezes é uma pergunta retórica, como eu digo muitas vezes, mas é uma pergunta retórica que é educada. E nós nunca pecamos pelo excesso de educação, nós pecamos porque falta. E pedir a uma criança, por favor, muito obrigada, seja aquilo que for, passa-me o teu caderno, por favor... Obrigado. Tudo isto é uma forma de estar que vai levar as crianças, no fundo, a seguir depois o nosso exemplo e a fazer o mesmo. Depois, outra expressão que o Fernando gosta muito.
Que é a desculpa.
Desculpa. Nós fazemos asneiras. Nós, pais, fazemos asneiras. Oh, por exemplo, imagine...
Até desculpe. até porque o dizer desculpa é uma assunção de que alguma coisa não fizemos bem.
Exato!
Não é? Que é uma coisa que também custa muito às pessoas.
Mas nós não fazemos bem
tudo. É o por favor, o obrigado e o desculpa. Há pessoas que não conseguem.
Pronto, mas não é?
Isso poderá vir pela via da educação, que não tiveram, lá está, tal coisa que em pequenos não ensinaram, não frisaram, e as pessoas assumiram isso e depois em adultos também não verbalizam, não é?
Claro, e depois nós temos memórias muito curtas e às vezes a vida, às vezes as situações levam-nos a passar e ultrapassar estas questões mais educadas e polidas e até, queridos ouvintes, elegantes. E não é questão disso, é uma questão de saber estar e saber estar com delicadeza. E mesmo que haja situações que sejam complicadas, não há nada com pedir desculpa. Nós podemos ter a melhor das intenções, mas há um ditado popular que diz: de boas intenções está o inferno cheio.
Exatamente.
E muitas vezes há um desfazimento muito grande entre um objetivo que nós queremos e a materialização e a concretização do mesmo. Às vezes as coisas não correm muito bem. Eu lembro-me, por exemplo, o miúdo não quer comer. Nós forçamos para comer porque quer comer, porque não sei quem, não sei o que mais. E depois o miúdo vomita ou qualquer coisa assim. Uhum. A primeira coisa que nós temos que pedir é desculpa. E eu sei que às vezes as coisas acontecem e muitas vezes nós até ficamos irritados porque foi uma birra e não sei o que, não sei o que mais. E isto, queridos ouvintes, não é bom nem para si nem para as crianças. E eu acho que pedir desculpa nunca fica mal a coisa nenhuma. Nós não somos super-heróis, nós só somos adultos e só somos humanos e todos os dias cometemos falhas. E eu acho que as desculpas, na verdade, não devem ser pedidas, devem ser evitadas, mas quando algo não acontece de feição, acho que a nossa primeira expressão deve ser desculpa ou perdão. Isto é a minha opinião.
Muito bem. Outra?
Outra ideia. Porque nós não fazemos isso? Nós, normalmente, não perguntamos aos nossos filhos como é que eles estão.
Sim, como é que se sentem?
Como é que se sentem? Se dormiram bem, se o almoço correu bem, se as aulas correram bem, o que é que eles sentem, porque é que eles estão irritados, porque é que eles estão nervosos, porque é que eles respondem mal? Perguntar às crianças, porque há uma dificuldade muito grande em manter uma conversação com as crianças. Mas se nós começarmos e tivermos paciência para ouvir, sejam mais ridículos, sejam uma piada que nós não achamos graça nenhuma. Mas ouvirmos, e ouvirmos porque, no fundo, se nós ouvirmos mais, vamos estar muito mais sintonizados e vamos estar muito mais integrados na vida dos nossos filhos, porque até há bem pouco tempo nós tínhamos os nossos filhos, mas os nossos filhos passavam muito mais tempo fora e com outras pessoas do que connosco. E este período de maior aproximação com a família levou-nos muitas vezes a perceber que não conhecemos os nossos filhos e que tínhamos uma ideia errada, afinal, do que eles são, de como se comportam, o que é normal. E não devemos levar a mal, porque no fundo nós também nos distanciamos, nós permitimos o distanciamento. E quando estas coisas acontecem, nós temos que perceber que o distanciamento muitas vezes também é provocado por tudo o que acontece na vida, mas também provocado pela nossa forma de estar e porque chegamos tarde a casa e porque queremos que as coisas que corram sempre bem e que, no fundo, os nossos filhos tenham uma vida em piloto automático, com as regras, e a vida não é em piloto automático, nem pode ser. E se nós dermos esta ideia às crianças da vida, dos imponderáveis, dos imprevisíveis e das coisas que correm bem e das coisas que correm mal, vai ser muito mais tranquilo e nós até aceitarmos as coisas como elas são.
Adiante.
Outra que você também gosta.
Boa tentativa.
Boa tentativa.
Isto é um incentivo, não é?
É um reforço e as crianças não aprendem, mas seja o que for, seja andar de bicicleta, seja andar de skate, seja fazer um jogo qualquer, seja uma matéria para estudar, às vezes as crianças não estão motivadas, nem estão focadas, nem estão orientadas para aquilo que nós, os adultos, queremos que eles façam num determinado momento. E o que é que acontece? Muitas vezes isso não acontece.
Pois, mesmo quando não corre bem, tem que sempre incentivar.
Sim, e outra das coisas que nós devemos, pelo menos, mostrar às crianças é que, independentemente das coisas não correrem bem, elas vão ser aprendidas com sucesso.
E para a próxima será melhor.
Sim, e é só uma questão de nós tentarmos e nunca desistirmos, porque muitas vezes ou uma conta ou uma letra que custa mais a aprender, há tipo logo a tirar a toalha para o chão. E não pode ser, isto é todo um processo. E o processo, se nós lidarmos com o processo de uma forma saudável, com carinho, com amor incondicional, com respeito, com aceitação, nós vamos tornar estas relações sem conflitos ou com menos conflitos, porque eu acho que é isto que nós realmente gostaríamos que ficassem com a ideia. E agora, depois de nós atuarmos assim todos os dias, aquilo que eu acho, e aquilo que é o momento de inspiração e aquilo que o Fernando acha também, que nós devemos ensinar de forma repetitiva aos nossos filhos, é sempre pedir por favor. sempre pedi por favor. Porque, ou porque nós não fazemos isso e eles depois copiam aquilo que nós fazemos, ou então porque já começa a ser tipo um comportamento comum, dá-me cá isto, dá-me aquilo e não há o por favor. Por isso, há sempre algumas coisas que nós de forma repetitiva devemos ensinar. Depois, outra das coisas que é fundamental é que as crianças saibam partilhar. Isto é uma coisa muito complicada, porque agora, durante uns tempos, as crianças não devem partilhar.
Sim, mas mesmo antes desses tempos era muito difícil para as crianças a partilhar.
Sim.
Os adultos já sabem que é difícil, mas as crianças é difícil. Assistimos a isso muitas vezes, não é? Com os brinquedos, que, até às vezes os brinquedos dos irmãos que elas pegam e depois acham que já são deles, já não os querem partilhar, lá está. E eu acho que isso que é o mais difícil, é das mais coisas mais difíceis de ensinar à criança, é que há coisas que são para partilhar.
E eu acho, por muito que uma criança adore profundamente algo e não queira que o outro estrague...
Até porque na vida vão se deparar com isso muitas vezes, não é?
Sim, eu acho que ter a noção de que aquilo que é nosso e que nós devemos preservar é bom, porque só mostra respeito e gosto por aquilo que se tem, mas não partilhar de uma forma que nos ultrapassa, e nós estamos a falar disso porque há situações em que as crianças choram, irritam-se e até escondem e até depois até existem relações muito complicadas quando as crianças sabem que vão estar com outras que querem a mesma coisa. Por isso, nós, aquilo que nós devemos ensinar é que, e devemos estar muito presentes quando isso acontece, para ensinar que não faz mal partilharmos e que vamos tornar as outras pessoas mais felizes porque brincam com uma coisa que não têm e gostariam de ter. E por isto, eu acho que estas questões de tornar os outros um bocadinho mais felizes sem estragar, e é por isso que é importante também os pais estarem muito presentes, mais presentes, quando sabem que isto poderá acontecer. Outra das coisas que eu acho que nós temos muita culpa é nós, os pais têm sido, ou então os adultos em geral, porque querem dar o melhor aos filhos.
Sim.
Dão tudo aos filhos e torna-se tudo muito simples, tudo muito fácil e não se agradece, são presente, e nós gostaríamos que ficassem com a ideia que é importante as crianças mostrarem gratidão por aquilo que recebem, mesmo que não gostem. Pronto, porque às vezes nós podemos pensar, ou alguém exterior à família pode pensar que a criança gosta daquilo e ela pode até mostrar um desagrado muito, muito vincado, e nós temos que, não à frente quando isso acontece, mas devemos ensinar, para evitar situações, que quando alguém nos dá alguma coisa, fazem com um espírito de nos tornar mais felizes. E isto pode não acontecer, mas nós deveríamos mostrar gratidão porque uma pessoa num determinado momento pensou em nós e pensou que aquilo que realmente que nos ia tornar muito mais, muito mais felizes ou sei lá, qualquer coisa do género. Antes de acabarmos aí, porque estamos com o tempo a acabar. Primeiro, há uma dificuldade muito grande em manter a comunicação, manter um diálogo com os filhos. Mas também nós vemos que, muitas vezes, os miúdos querem falar, e estão sempre a interromper os adultos e não querem ouvir os adultos. É importante, assim como na escola pomos os dedos, ou eles são ensinados a colocar o dedo no ar para poder falar e esperar um bocadinho para que o outro acabe e para podermos complementar, é importante que eles aprendam
a ouvir.
A ouvir. E que, se querem falar alguma coisa, que devem encontrem uma estratégia, pode ser o dedo no ar, pode ser um piscar do olho.
Já há muitos adultos com dificuldade em ouvir, e não queremos que as crianças também enveredem por esse caminho, não é?
E por isso, queridos ouvintes...
E até proponho, até num dos próximos programas, Maria, que falemos aqui noutra coisa, depois vamos fazer umas pesquisas sobre isso, que é como responder a certas perguntas que as crianças fazem.
Ah, eu acho que é interessante.
Porque há crianças que às vezes fazem perguntas um bocado difíceis para os pais explicarem, não é?
Cada vez mais.
Às vezes tem certas situações da vida familiar, enfim, das famílias, e as crianças muitas vezes fazem perguntas que são legítimas e até muito interessantes, que às vezes os adultos, por hipocrisia, não fazem, mas as crianças fazem, porque as crianças são assim, e temos que saber responder às crianças.
Oh,
e nós vamos fazer aqui, se calhar, um programa sobre isso.
Até pode ser para o próximo programa, mas antes de acabarem muito rapidamente, nós temos que saber dizer não.
Sim, também.
Mas mais do que tudo, nós devemos explicar porque é que dizemos não. Não é não porque não, ou porque me apeteceu. E eu acho que nós tivermos uma atitude muito adaptada com palavras que as crianças entendam porque é que é não, acho que nós que devemos utilizar o não quando nós assim achamos que é o melhor. Porque há muito facilitismo e agora ninguém quer estar amuado, ninguém quer causar má onda, e o que é que acontece? O não é pouco usado. E eu acho que é importante sabermos usar o não.
Exatamente. Na próxima semana nós vamos cá voltar porque havia aqui...
Eventualmente há umas perguntas.
Sim, e havia aqui mais outras coisas para falarmos.
Tem coisas
interessantes. Mas o tempo passa muito depressa e, de facto, não vamos falar hoje disso. No próximo programa poderemos abordar isso. Havemos, então, de fazer um programa sobre essa questão das perguntas que as crianças fazem, porque é muito engraçado. E vamos ajudar um bocado os pais a ter resposta, ou pelo menos... tópicos de resposta para dar aos mais pequenos.
É verdade.
Ficamos assim neste fim de semana, que está muito quente, o tempo está quente, vamos aproveitar que este que é um fim de semana quente, em que as pessoas vão sair para a rua, cuidado, nas saídas para a rua, sempre com proteção e respeitando então as diretrizes da, neste caso, da DGS, porque parece que não, mas ainda estamos com a pandemia e parece que ainda não passou. Portanto, vamos, hoje estão 25 graus, amanhã vão estar 26, as pessoas vão fazer caminhadas, ir para a beira-mar e fazer aí uns joguinhos, mas vamos ter cuidado com isso.
E ter uma vida consciente e responsável.
Exatamente.
Porque eu acho que é isso que é importante também.
Obrigado, ouvintes, obrigado, Maria do Céu. Até de hoje, 8 dias, voltaremos aqui à antena com outro tema.